Descontos e vantagens em pacotes turísticos para idosos podem chegar a 70%.
50 milhões de reais serão investidos em cultura nas ações voltadas para grandes eventos.
Interessados em cursos técnicos do Pronatec ainda podem encontrar vagas disponíveis.
Quarta-feira, 4 de setembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O Brasil tem mais de 23 milhões de pessoas com mais de 60 anos, segundo dados do IBGE.
Para oferecer a este público opções de lazer com baixos preços, Gláucia, o Ministério do Turismo criou em 2007 o Viaja Mais Melhor Idade.
E hoje, Luciano, foi lançada uma nova versão do programa. São mais opções de ofertas e melhores condições de pagamento. Leonardo Meira explica.
Desde que foi lançado em 2007, o Viaja Mais Melhor Idade vendeu quase 600 mil pacotes de viagem. Os destinos mais procurados foram Natal, no Rio Grande do Norte, e Fortaleza, no Ceará. Com o lançamento da segunda edição do programa, nesta quarta-feira, a ideia é movimentar o mercado turístico brasileiro, principalmente nos períodos de baixa temporada. O ministro do Turismo, Gastão Vieira, destaca que uma das novidades do Viaja Mais Melhor Idade é a forma de pagamento.
Bem, uma vantagem que o outro não tinha. Financiamento poderá ir até 48 meses. Aproveitando de uma forma bem planejada e organizada a baixa estação, né? Aproveitando também a alta estação.
Até agora, 22 operadoras já cadastraram 270 ofertas de produtos e serviços. Para o secretário nacional de políticas de turismo, Vinícius Lumertz, o Viaja Mais Melhor Idade contribui com todos os segmentos do setor. Ele conta que a meta do ministério é criar versões do programa para outros públicos, como estudantes e trabalhadores.
Existem grupos como trabalhadores e jovens que são nosso foco para a continuidade desse programa. A mesma lógica de negociação de pacotes nos seus devidos públicos, parques naturais, parques temáticos. Então, isso nós vamos construir por segmento, a partir do Viaja Mais Melhor Idade, um amplo programa que é a viagem pelo Brasil.
O programa Viaja Mais Melhor Idade está com ofertas especiais nesta segunda edição. Entre os dias 4 e 14 de setembro, podem ser comprados pacotes com descontos que chegam a 70%. Mais informações no site www.viajamais.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
E ainda falando sobre turismo, Gláucia, hoje em São Paulo foi assinado um termo de cooperação com a Secretaria de Turismo de Portugal.
A meta, Luciana, é qualificar 50 estudantes brasileiros de turismo e hotelaria em escolas portuguesas.
O curso em Portugal começa no dia 2 de dezembro e vai ter a duração de 2 meses. O total de aulas teóricas e práticas vai chegar a 226 horas. O curso acontece na Escola de Turismo de Setúbal, cidade próxima a Lisboa. Os participantes vão receber ainda capacitação em inglês. De acordo com o diretor do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Turismo, Assir Madeira, vão ser recrutados estudantes do penúltimo e último semestres de cursos de graduação nas áreas de hotelaria e turismo, tanto do ensino privado quanto público.
Portugal foi escolhido como o projeto piloto porque oferece condições ótimas nesse sentido, com escolas capacitadas para treinamento linguístico e de operação de receptivo turístico em nível internacional.
O investimento do Ministério do Turismo na parceria vai ser de R$ 700 mil para despesas com hospedagem, transporte e alimentação. Segundo o ministro do Turismo, Gastão Vieira, a ideia do governo brasileiro é qualificar os profissionais do país.
Com essa colaboração, nós estamos com a mais absoluta certeza atraindo jovens e muitos jovens para que venham no nosso programa de formação e assim possam atuar no setor do turismo.
A parceria com Portugal é um projeto piloto que deve ser estendido também a outros países. Com a colaboração de Leonardo Meira, de Brasília, Lucas Kraus.
Voz do Brasil! Brasil.
50 milhões de reais. Este é o valor que o Ministério da Cultura vai investir em ações voltadas para grandes eventos.
A ministra da Cultura, Marta Suplicy, participou hoje do programa Bom Dia, Ministro, e falou sobre o concurso Cultura 2014 e projetos para a Copa do Mundo.
O Ministério da Cultura vai investir 50 milhões de reais em ações para os grandes eventos que o Brasil vai sediar, como a Copa do Mundo de 2014, por meio do concurso Cultura 2014. As inscrições estão abertas até o próximo dia 23 de setembro na internet. Os projetos, de acordo com a ministra Marta Suplicy, devem estar inseridos em 4 eixos.
Esses editais já estão no site do Ministério da Cultura e estão abertos para o Brasil todo, não só para a cidade sede. Então vai ter edital na área de Brasil audiovisual, depois vai ter na área de Brasil criativo, que são conteúdos artísticos em formato digital, de artesanato, de moda, de arquitetura, de design, de gastronomia. Depois nós vamos ter outro que chama Brasil Diverso, que aí são manifestações tradicionais de todos os estados do país. E por último nós vamos ter o Brasil das Artes, aí são exibições artísticas na área de música, quer dizer, teatro pode entrar, circo, dança, literatura, artes visuais.
Outras informações sobre o concurso Cultura 2014 estão disponíveis na internet, no endereço www.cultura.gov.br. De Brasília, Rosamélia de Abreu.
Os interessados em cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, ainda podem encontrar vagas disponíveis.
Os cursos são de graça e há vagas em várias áreas e em diversas cidades de todas as regiões do país.
Para concorrer, o candidato deve ter feito o ensino médio em escola pública ou na rede particular com bolsa integral.
As inscrições podem ser feitas até dia 16 deste mês pela internet no pronatec.mec.gov.br.
77.
Começa amanhã em São Petersburgo, na Rússia, a 8ª reunião da cúpula do G20, o grupo de países que reúne as maiores economias mundiais.
A presidenta Dilma Rousseff participa do encontro, que discute, entre outros assuntos, a economia mundial, criação de empregos e comércio.
Direto de São Petersburgo, a repórter Daniela Almeida traz mais informações sobre a reunião.
Os chefes de Estado das maiores economias mundiais já chegaram a São Petersburgo, na Rússia, para participar da reunião do G20. Fazem parte do grupo 19 países mais a União Europeia. Juntos, eles representam 90% do PIB mundial e 80% do comércio do mundo. O G20 foi criado em 1999, após sucessivas crises financeiras. Nos 9 primeiros anos, integravam o grupo ministros de finanças e chefes dos bancos centrais. E desde 2008, os líderes internacionais participam das reuniões. A última foi na cidade de Los Cabos, no México, no ano passado. A próxima está prevista para 2014, na Austrália, que vai assumir a presidência do bloco. Esses encontros representam o principal momento para discutir assuntos relacionados à economia global e à promoção da estabilidade financeira internacional. Entre os temas em debate este ano estão cooperação tributária, criação de empregos, investimentos e reformas estruturais, combate à corrupção, crescimento e comércio. O professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Creomar Lima Carvalho, explica a importância da participação do Brasil em encontros internacionais, como o G20 e o BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Para o Brasil é importante porque reforça nas relações internacionais a nossa posição como uma das principais economias do planeta. E mais do que isso, o G20 acaba sendo um fórum privilegiado de discussão de temas pertinentes à superação da crise econômica, das assimetrias comerciais. Isso quer dizer mais um momento no qual os estados podem discutir questões referentes ao desenvolvimento econômico, à superação das assimetrias de comércio e da própria conformação da economia política internacional.
Antes da abertura da cúpula do G20 aqui na Rússia, nesta quinta-feira, a presidenta Dilma Rousseff vai participar do encontro de líderes do BRICS. De acordo com o Itamaraty, eles vão discutir formas de aplicar a cooperação financeira entre esses países, com a criação de um banco próprio do bloco e um fundo de reserva para socorrer um dos emergentes em caso de crise econômica. De São Petersburgo, na Rússia, Daniela Almeida.
Conhecer a realidade dos atletas paralímpicos brasileiros. É a ideia do projeto Experimentando Diferenças.
Os participantes são convidados a conhecer os desafios de algumas modalidades disputadas nos Jogos Paralímpicos e também as sensações vivenciadas pelos atletas nas competições.
Já imaginou jogar futebol sem ter a noção de onde a bola pode estar? Ou acertar uma cesta de basquete tendo ainda que coordenar os movimentos da cadeira de rodas? Essa é a realidade dos atletas paraolímpicos brasileiros e que foi vivenciada por crianças do ensino fundamental nesta quarta-feira em Brasília. A atividade faz parte do projeto Experimentando Diferenças, uma parceria entre a Caixa Econômica Federal, a Embaixada Britânica e o Comitê Paralímpico Brasileiro. Elas também tiveram um bate-papo com medalhistas das Paralimpíadas de Londres e se surpreenderam.
Eu achei bem legal, porque nem todo mundo consegue 10 medalhas. Eu pensei que deve ser difícil para ele. Que eu achei que ele tivesse muita dificuldade para fazer isso, mas ele conseguiu.
Um desses atletas é Johansson Ferreira, de 25 anos. O esportista é ouro no atletismo e acredita que é preciso que o público entenda o trabalho do atleta paraolímpico.
Às vezes vocês veem o atleta correndo com o atleta guia, jogo em basquete em cadeiras de rodas, os cegos jogando bola só com aquela bola com o guiso, e não sabe o quanto de dificuldade a gente enfrenta no dia a dia, não só na vida pessoal, mas como na vida profissional.
Para o presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Andrew Parsons, o projeto é uma oportunidade para mudar a perspectiva das pessoas sobre o esporte paraolímpico e diminuir o preconceito e mostrar para as crianças que, mesmo com limitações, os atletas são ídolos do esporte.
Quando uma criança percebe que pode ter um ídolo com deficiência, ou seja, fã, vai torcer por alguém, vibrar por alguém que tem uma deficiência, ela percebe que ela pode ter também um amigo com deficiência, ela pode ter alguém na sua família com deficiência. A deficiência perde um pouco esse valor negativo para a criança. Ela percebe que a deficiência é uma característica mais daquelas pessoas. Não a mais importante, nem a menos importante.
Segundo o superintendente de loterias da Caixa, Gilson Braga, o objetivo do Experimentando Diferenças é formar um público espectador para as Paralimpíadas de 2016 no Brasil. Para isso, os participantes vivenciam sensações parecidas com as sentidas pelos atletas paraolímpicos.
Com o esforço de cada um, você consegue superar as suas necessidades e você consegue vencer na vida. Seja na questão do esporte, seja na questão como um cidadão brasileiro, acho que isso é a grande lição que esse evento nos deixa e que os nossos atletas paralímpicos também nos passam.
Até fevereiro do ano que vem, 10 capitais brasileiras devem receber o projeto. Mais informações em www.experimentandodiferenças.com.br. De Brasília, Carolina Becker.
Voz do Brasil.
Peixe, deixa eu te ver, peixe.
De água doce ou salgada, frito, cru, assado ou ao molho, o peixe é sempre uma boa pedida para refeição, né, Gláucia?
É sim, Luciano. Não é à toa que a proteína animal é a proteína animal mais consumida no mundo, segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO.
Mas no Brasil, dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, mostram que o consumo de pescado ainda está abaixo da média mundial. Cada brasileiro come, em média, 9 quilos de pescado por ano, enquanto o ideal seria pelo menos 12 quilos.
Incentivar o consumo de pescados é um dos objetivos da 10ª edição da Semana do Peixe, que começou segunda-feira e vai até o próximo dia 15.
Pelo gosto dos meninos, pelo gosto da mulher.
A carne branca, a textura macia e o sabor único fazem do peixe um alimento irresistível à mesa. Além disso, o pescado é rico em nutrientes, sais minerais, vitaminas e ácido fólico, fundamentais para o bom funcionamento do corpo. A nutricionista Luciene Dutra explica que a gordura do peixe insaturada não prejudica a saúde e possui o complexo ômega 3, importante para prevenir doenças.
Doenças cardiovasculares, a diabetes e assim vem outros, colesterol alterado, né? Que a gente tem essa função muito importante na redução também do colesterol, o consumo do peixe, que pelo menos deveria ser uma vez por semana.
Até o dia 15 deste mês, acontece em todo o país a Semana Nacional do Peixe, criada para estimular o consumo do pescado entre os brasileiros. No ano passado, a campanha aumentou em média 20% o consumo nacional de peixe e conseguiu reduzir os preços em 24%, de acordo com o Ministério da Pesca. Na campanha deste ano, mais de 90 restaurantes populares e 136 cozinhas comunitárias do país estão estimulando o consumo do pescado. Um restaurante popular que fica em Riacho Fundo, a cerca de 20 quilômetros de Brasília, coloca o pescado no cardápio pelo menos uma vez por semana. E a nutricionista Luciene Dutra diz que o restaurante está sempre testando receitas novas para que o peixe fique cada vez mais atrativo.
A gente estimula sempre colocando molho de ervas, que são ervas finas, diferentes, né, que tem um gosto melhor, a muqueca, o molho vermelho, e assim estamos até pensando outras novas receitas para a gente estar incluindo no cardápio futuramente.
A dona de casa, Elida Carneiro, esteve no restaurante e levou os dois netinhos de 5 e 4 anos para comer peixe. Ela está sempre estimulando o pescado no cardápio das crianças.
Estimulo sim, porque o peixe é saudável. Todos nós devemos fazer uso, comer sempre.
No Brasil, a sinalização de que a demanda cresce pode ser constatada na balança comercial. O país já recorreu a importações para atender a procura. Só no ano passado, o país importou 1 bilhão e 300 milhões de reais em pescados. De Brasília, Cleide Lopes.
E para aumentar a produção de pescado nas cidades brasileiras, as prefeituras vão receber kits com máquinas para escavação de tanques.
A iniciativa vai fortalecer a aquicultura familiar. Priscila Machado.
Há 6 anos, Igor de Azevedo cria peixes. A produção é de tilápia, que é vendida depois em feiras do Distrito Federal. A técnica que ele utiliza é a dos chamados viveiros escavados, tanques no solo que servem como criadouros para o pescado.
É bem rústico, é só a parte de colocar os alevinos mesmo com a reversão corretamente feita, e aí você fazer o trato com a ração e está fazendo o controle da água, com pH, com temperatura, nível de água, essas coisas.
Os viveiros escavados têm, em média, até 5 mil metros quadrados. E a criação de tilápia não compromete as outras atividades. Segundo Igor, a produção de peixes até auxilia na plantação de milho.
A água do peixe, ela é interessante para poder estar fazendo a irrigação dos tanques, a irrigação do milho, porque a quantidade de nutriente que tem dentro da água, você consegue fazer uma redução boa no custo de adubação do milho.
E o Ministério da Pesca e Aquicultura quer ajudar as prefeituras a impulsionar a construção de tanques, como o de Igor. 1.331 municípios e 22 consórcios intermunicipais vão receber kits com máquinas para a escavação dos tanques, como explica Maria Fernanda Ninci, secretária nacional de Planejamento e Ordenamento da Aquicultura.
Bom, esses municípios e consórcios intermunicipais, eles vão receber um kit composto por uma retroescavadeira e um trator de esteira. Cada um desses kits atende a aproximadamente 90 famílias e é capaz de gerar por ano 450 toneladas de peixes que vão ser cultivados nos viveiros, que podem ser escavados pelas máquinas ou feita a sua manutenção.
As prefeituras vão ser responsáveis em cadastrar os produtores, fazer a entrega das máquinas, que não vão ser doadas, mas cedidas para o uso. O investimento é de 900 milhões de reais e 1.700 famílias devem ser beneficiadas a cada ano. De Brasília, Priscila Machado.
7/19. O desfile de 7 de setembro tem a participação de ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que lutaram na Itália na Segunda Guerra Mundial.
Para eles, a participação no desfile do Dia da Pátria traz lembranças sobre a participação do Brasil no conflito, além de ser uma oportunidade de encontrar outros que também estiveram na linha de combate.
O Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial em 1942, 3 anos depois do início do conflito. 2 anos mais tarde, em 1944, começou o envio de combatentes brasileiros para a Itália. foram cerca de 25 mil soldados. E seu José Francisco da Cruz, segundo tenente da Marinha, estava lá.
Lá onde estava, tinha 7 abrigos antiaéreos. Tinha campo de concentração.
Para lembrar a participação do Brasil na Segunda Guerra, veteranos como seu José Francisco levam há quase 70 anos a história dos ex-combatentes para o desfile de 7 de setembro. A participação dele começou logo depois da volta ao Brasil, assim que a guerra terminou. Além da homenagem ao Dia da Independência, o desfile também é, para ele, um momento de confraternização com ex-soldados.
Às vezes, enquanto pessoa que esteve com a gente lá no front, lá na Itália, lá na Europa.
Hoje, em tempos de paz, os ex-combatentes estão entre os grupos que têm lugar garantido na comemoração do Dia da Independência. O soldado do Exército Vasco Duarte Ferreira, que também combateu na Segunda Guerra, fala como é a participação dos ex-pracinhas no desfile.
Vamos aí de boina, paletó, algumas medalhas que tem, entramos num jipe, ficamos sentados, dada a ordem de desfile, pelo comando geral do desfile, nós desfilamos sentados, um na à frente, a fica em pé, segurando uma bandeira, e os outros vão sentados ao lado.
Seu Vasco conta que para ele o 7 de setembro é uma festa de muita importância.
O desfile mostra a firmeza, a opinião, a atitude categórica de um povo que mostra e dizendo, com esse desfile eu mostro que eu sou independente, estou livre.
Seu Vasco tem 90 anos e seu José Francisco está para completar 96. O desfile de 7 de setembro é o compromisso dos dois para este sábado, quando faz 191 anos que o Brasil se tornou independente de Portugal. De Brasília, Ricardo Carandina.
Estão abertas até a próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, as inscrições para voluntários nos Jogos dos Povos Indígenas 2013.
O maior evento esportivo da cultura tradicional indígena do país vai acontecer em Cuiabá, no Mato Grosso, entre os dias 11 e 19 de outubro.
Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos, conhecimentos básicos sobre a cultura indígena e disponibilidade mínima de 8 horas por dia para colaborar durante os jogos.
Informações em www.esporte.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Descontos e vantagens em pacotes turísticos para idosos podem chegar a 70%.
50 milhões de reais serão investidos em cultura, nas ações voltadas para grandes eventos.
Interessados em cursos técnicos do Pronatec ainda podem encontrar vagas disponíveis.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União está visitando várias capitais do Brasil para aproximar o TCU dos gestores públicos e da sociedade. Nesta semana foi a vez do Recife receber o diálogo público. Nesse encontro foi debatido o aprimoramento da governança na gestão pública. Também foram discutidos controle interno, licitações, contratos, convênios e previdência social. O diálogo público do Recife teve a participação de conselheiros do Tribunal de Contas Pernambucano, prefeitos, gestores públicos e cidadãos. Na abertura estiveram o ministro do TCU, José Jorge, e o presidente do Tribunal, ministro Augusto Nardes.
Isso que nós vamos fazer aqui, orientar para que não haja desvio, fraude, corrupção, que sobre mais recursos para a educação, para a saúde, para o meio ambiente e setores tão fundamentais com uma transposição do São Francisco.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.